Nosso assunto agora é cidades inteligentes, mas mais do que isso, né? A participação das pessoas na construção de produtos e serviços. E quem vai falar um pouco sobre isso é a Patrícia Salgo. A Patrícia é advogada, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial. Ela é especialista em relações consumeristas, né? Pró-empresas. Ela é fundadora e CEO do Avaliando o Brasil, que é uma plataforma para pesquisas e atendimento destinada tanto a setores privados como públicos. E ela tem uma startup. E é com ela que eu converso agora. Patrícia, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite.
Uma boa tarde a todos, a você, Gilson, a todos os ouvintes. Um prazer imenso estar aqui.
E antes de eu começar a conversar com a Patrícia, quero lembrar os nossos ouvintes e também, né, a quem se interessa em ver essa conversa minha com a Patrícia, pode acessar nossas redes sociais. facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Patrícia, vamos começar com o seguinte. Como é que surgiu essa ideia de você construir, né, uma startup que, de certa forma, ela é meio que um termômetro, né? Uma espécie de o que as pessoas querem e o que a gente pode oferecer para as pessoas. Resumir mal o negócio, Patrícia, é isso?
Não, é exatamente isso, Gilson. Porque, na verdade, tudo está envolvido, tudo tem relação com atendimento, né? E até então, todos acreditam que oferecem o que é melhor, o que há de melhor em atendimento. Mas, através de uma ferramenta que se pesquisa o atendimento, você pode identificar ali que você pode estar sendo, você pode entregar um atendimento eficaz, mas não eficiente, né? Há algo a melhorar durante o processo.
Ô, legal, então, deixa eu te explorar um pouquinho. Você vai falando algumas coisas, me deixou curioso. Essa história do eficaz e do eficiente, me fala um pouco dessa diferença, porque alguns ficaram curiosos. Acho que tem gente que ouviu a gente e falou, pô, mas como assim, né?
Sim, porque o eficaz é porque você entrega, né? Atualmente, por exemplo, você está passando por um atendimento numa empresa, você comprou o que você queria, certo. Mas o processo até a chegada no caixa te fez passar por algumas experiências negativas, ruins. Então, é exatamente isso que precisa ser melhorado. Então, eu entrego o que eu me proponho, mas não da forma em que o cliente, o usuário, espera que seja.
Ô, Patrícia, aquela coisa da satisfação do cliente, um pouco disso?
Não. Nós trabalhamos algo além da satisfação. Porque nós
a experiência que o pessoal fala.
Exatamente, isso. A experiência. Melhorar a experiência, né? Fazer com que o meu cliente ele seja surpreendido na próxima vez que ele venha até o meu estabelecimento. Que eu possa sempre melhorar. E eu só posso melhorar se eu conheço as minhas falhas, os meus pontos fracos. Porque não somos passíveis, né, alguns pontos que precisam ser melhorados. E através do Avaliando Brasil, eu consigo identificar exatamente esses pontos. Eu consigo fornecer ao meu cliente uma ferramenta que ele pode, no momento que ele desejar, dizer, olha, aconteceu isso, tive essa experiência, eu gostaria que não acontecesse mais. Então, na próxima vez em que eu for, eu espero está resolvido. E assim eu vou trabalhando com a melhoria contínua do meu atendimento.
Eu já ouvi falar muito dessa questão da experiência, então de jornada do cliente, né? O pessoal fala muito daquela coisa assim, de eu poder fazer o acompanhamento da experiência e da jornada das pessoas através do acesso a um produto, um serviço, né? E muitas vezes nessa experiência eu consigo detectar outras necessidades, quer dizer, eu começo a observar lá dentro daquele tipo de comportamento uma demanda que ainda sequer as pessoas se tocaram de que elas precisam, mas eu consigo antecipar vontades, vou colocar aí nesse termo.
Exatamente, trabalhar com a prevenção. E nem sempre uma melhoria ela está ligada a uma tecnologia. Por vezes é apenas um ajuste no procedimento interno. Às vezes, minimamente um alinhamento no procedimento dos próprios colaboradores internos da empresa.
Então, quer dizer que eu posso ter... vamos pegar agora, fazer uma mudança radical, daqui a pouco a gente vai avançar um pouco mais. No serviço público, né? Você falou daquela questão, né? Eu faço entrega, mas nem sempre dou satisfação a quem eu estou entregando, né? Serviço público tem muito disso, né? A gente entrega, mas nem todo mundo fica satisfeito com a entrega. Tipo, eu tive, mas não tive do jeito que eu queria, é isso?
Exatamente. E é com base nessa primícia que procuramos, né? Até passando por uma validação junto ao município de Maringá, validar a ferramenta Avaliando o Brasil, justamente para que o gestor municipal ele consiga ter esses indicadores aonde ele pode melhorar, ouvir a perspectiva do seu serviço na visão do próprio cidadão e, com isso, ele poder aplicar as melhorias que são contínuas e devem ser contínuas, né?
Uhum. Aí tem uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que eu fico muito curioso, porque toda vez que você fala de uma gestão, seja uma gestão de uma empresa, por mais que você pode virar para mim, você espera lá, né, Gilson? Gestão de instituição pública é diferente de gestão de empresa privada. Você pode puxar minha orelha e falar, não, vamos pensar que é a mesma coisa, que não é. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso em gestão, é muito legal para a gestão pública ou privada você saber medir com quem você está lidando, o serviço que você está oferecendo, qual é o tipo de reação ou sentimento que as pessoas têm. E um dia eu aprendi, lá na época da psicologia, que falavam assim para mim, de que não existe, o problema não é você ter uma pessoa satisfeita ou uma pessoa insatisfeita, que são fáceis de medir, né? É ter alguém que não... Nenhuma coisa nem outra, né? Como é que a gente pode melhorar o serviço público? Como é que a gente pode melhorar o atendimento, mesmo privado? Vamos pensar no serviço público. Quando eu preciso medir essa população, como é que isso pode ser feito sem que isso vire instrumento político? A ideia do que eu preciso de um resultado prático. E você sabe que gestão pública tem muito essa coisa do político, né?
Então, já na cultura do brasileiro, ele não é de avaliar o serviço ou o atendimento. Isso não existe. Isso está sendo implantado agora. Porque o cidadão ele deve entender que se eu participo, eu contribuo, eu avalio, eu me manifesto, eu posso, eu tenho maior potencial de cobrar uma melhoria, de cobrar de que num retorno naquele local eu seja tratado de uma forma um pouco melhor, que atue ali sempre de uma forma que me supere minhas expectativas. A forma que a gestão tem disso não ser levado como uma máquina são os próprios indicadores. Porque você pode avaliar tanto da forma anônima quanto identificada. E por mais incrível que pareça, a maioria das avaliações elas chegam identificadas.
Ou seja, as pessoas mostram o que elas são.
Exatamente. Porque se eu me manifesto, exatamente. Ela quer. Porque quando você avalia, quando você se manifesta, você diz, eu confio, eu ainda confio em você. Então, porque quando você não está, não avalia, mas acha ruim e propaga isso na internet, você está dizendo, não estou nem aí, isso aí nunca vai melhorar. Agora, a partir do momento que eu avalio, me manifesto, é porque eu tenho esperança e estou dando uma munição para que a gestão melhore.
E tem uma coisa que você colocou, Patrícia, que eu queria até te perguntar isso. Quando as pessoas colocam o próprio nome, e quando as pessoas se deixam no anônimo, né? Quem coloca o próprio nome está comprometido com a mudança. Quem coloca o próprio nome, além de mostrar o que quer, assume a posição que tem, quer dizer, ela está falando algo que ela realmente tem como experiência, porque parece que o anônimo ele coloca lá, eu vou brincar com você um pouco, né? Parece que ele só quer deixar ferver, né?
Não, o anônimo, ele é tratado, essa avaliação ela é tratada, porém, ela é levada em consideração, ela é trazida para dentro do ciclo de políticas públicas, mas não com todo o engajamento que uma é identificada.
Tá,
mas, geralmente, os indicadores mostram que as informações que chegam são semelhantes, então o sistema ele entende que, realmente, aquela manifestação mesmo do anônimo ela faz parte e deve ser analisada igualmente, identificada, porque o sistema identifica que se trata da mesma, dos mesmos argumentos, das mesmas manifestações.
E tem aquela coisa, Patrícia, da gente poder conversar com quem está reclamando, com quem está sugerindo, com quem está opinando, porque às vezes as pessoas querem começar também um diálogo, né?
Exatamente.
Dá um retorno.
É importante. Nós sugerimos que haja um feedback, porque quando eu me manifesto, eu espero um retorno. Porém, aí fica a cargo, né, tanto da administração pública quanto do setor privado, interagir com esse cliente. Mas o sistema, automaticamente, ele já interage, né? Ele já te responde, obrigada pela sua avaliação, pela sua sugestão de melhoria. E isso cai no banco de dados e vai diretamente para quem precisa saber dessas informações, que é justamente isso que é a proposta da Avaliando Brasil, é fazer essa conexão, é tirar aquele intermediário, Porque, às vezes, as nossas reclamações, as nossas avaliações, elas permanecem no primeiro nível de contato, seja no setor público ou privado. Uhum. E isso, agora, através desse canal, ele sobe. Ele sobe para quem, de fato, tem poder de decisão e quem tem o interesse. Porque quem tem o interesse na mudança, em aumentar a receita ou melhorar a imagem, para que o meu cidadão ele possa avaliar positivamente a minha gestão, é só os gestores, né? O gestor municipal ou, no caso, do privado.
Então, a ação do Avalia no Brasil vai aquela de que você tem uma população que está ali participando, está ali colocando suas reclamações, isso gera dados, isso tem que ser bem rápido e eficiente, gerar dados, e esses dados têm que chegar o mais rápido possível na gestão. Quer dizer, eu preciso avançar com isso. Esses dados, para que você tenha uma reação por parte, né, do gestor público e privado de maneira mais eficiente, como você falou.
Exatamente, porque as avaliações elas fazem parte do ciclo de políticas públicas. Porque através dela, o cidadão ele direciona a gestão a tomada de decisões mais assertivas, ou até mesmo cobrar de eventual concessionária que haja mudanças, que haja melhora no serviço disponibilizado à população. Então, com isso, gera dados à gestão para que ela possa ela mesma fazer, quando é competência dela, uhum, ou cobrar das concessionárias.
Nossa, tem tanta coisa para te perguntar, mas eu vou brincar com uma situação. Isso é uma brincadeira, é uma analogia que eu vou fazer. Será que um dia a gente vai ter um serviço público tão rápido quanto a pizza que a gente pede?
É a intenção. A intenção do Avaliando Brasil, ela é realmente estar em apoio, estar em parceria, é realmente dar uma ferramenta para o gestor de forma que ele possa melhorar sem denegrir. Porque se eu quero, enquanto cidadão, apenas denegrir, eu vou no Facebook, eu vou no Instagram, mas se eu quero, enquanto cidadão, participar do ciclo de políticas públicas e realmente dar a prefeitura indicadores para que ela melhore, eu tenho que avaliar no local correto. Nas adesivagens que nós fazemos por aí, nós ouvimos o cidadão, e não é raro. Ah, mas o prefeito já sabe disso. Mas a prefeitura já sabe disso, não. Às vezes a prefeitura não sabe disso.
Patrícia, posso pedir um parênteses? Você colocou um dado legal. Só para você, achei legal o teu raciocínio. Quero que você perca ele, por favor. Né? É que o papo é bom, de vez em quando tem algumas coisas que você coloca que eu quero entender melhor. Você falou adesivar. Espera aí, adesivar é QR Code nessa história? É o quê? E outra coisa, você falou uma coisa legal, né? O prefeito já sabe dessa... Como é que é esse adesivar primeiro? Depois eu queria que você continuasse o raciocínio.
A adesivagem, através do Avaliando Brasil, nós criamos códigos personalizados para cada secretaria. Então, cada secretaria...
O código que você fala é o QR Code mesmo, desse que às vezes eu vou pagar com PIX e tal.
Exatamente. Então, através daquele código, o cidadão ele acessa um questionário personalizado que o gestor já desenvolveu, já disponibilizou para que ele possa responder. E isso vai gerar os indicadores. Então, quando estamos procedendo a colocação desses adesivos e até mesmo engajando ali a população para que ela participe, para que ela avalie, para que ela manifeste, não raras as pessoas dizem, mas isso aí a prefeitura já sabe, e não adianta falar, não. Por vezes a prefeitura não sabe, por vezes o gestor ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós frisamos, enquanto uma ou duas pessoas falam a mesma coisa, é diferente de que quando 3 mil dizem a mesma coisa, e pedem a mesma coisa, e sugerem a mesma coisa, isso dá voz ao cidadão. Isso incorpora, isso te dá forças. Então, através do Avaliando Brasil, que nós queremos dar, ao final de tudo, melhorar a qualidade de vida da população, fazê-la entender que realmente a sua participação é fundamental nesse processo. E as cidades inteligentes, elas não são só, não envolvem só a tecnologia, elas envolvem praticidade, certo, facilidade, vamos
desburocratizar,
exatamente.
Agora, Patrícia, vamos mexer numa coisa, tem várias coisas que eu quero comentar agora, quero te dobrar um pouquinho para aquilo que tem nas duas pontas. Acho que você colocou primeiro muito bem a questão do cidadão, né? Que é o usuário, em que ele fala, ah, o poder público já sabe disso, o prefeito já sabe disso. Mas aí você faz ele acreditar nesse processo, né? Dele pensar, não, eu tenho que participar, é uma participação que a gente sempre fala, o cidadão tem que ser participativo, o cidadão tem que ser participativo. Tá? E no outro lado você tem dados que são levantados pelos gestores que viram instrumentos muito importantes de administração pública. Que, no meu ponto de vista, talvez de alguns ouvintes, caso não, pode aí mandar o seu comentário, meu caro ouvinte, vou aproveitar, dar um parênteses, né? Mande pelo WhatsApp, DDD44998779550, a conversa minha com a Patrícia. Aí, assim, como é que a gente pode ficar, expor esses dados para as pessoas, para eles transformarem em coisas transparentes? Ah, o gestor poder falar, olha, eu tive essa demanda por parte da população, realizei essa. Como é que a gente pode evitar que a gente caia naquilo que eu te coloquei antes, que é a manipulação política dos dados? A gente tem muito medo disso, né? Você camuflar a verdade das coisas, né? Você tem uma demanda populacional que nem sempre ela é gestada de forma correta, e quando você vai tentar justificar o porquê que você não fez, você bota uma pitadinha política da manipulação do dado. Como é que a gente pode evitar isso?
Inicialmente, nós já ressaltamos que o sistema, ele não há como mexer nas avaliações em que o cidadão coloca. Então, não existe essa possibilidade. Segundo que existe uma restrição de manifestações de avaliações por cidadão, por ID. Então, isso o sistema já entende, ele mesmo já bloqueia. Segundo que existe uma inteligência dentro do sistema que analisa os dados e as informações que chegam até mesmo em texto, porque existe esse campo, né, alguma sugestão de melhoria, essas sugestões, elas muito se assemelham. Por exemplo, atualmente nós estamos chamando a população de Maringá para avaliar o serviço de transporte público.
Oh, que legal.
Coletivo. Então, o sistema entende que alguns textos que chegam, eles possuem um padrão. Uhum. Então, o que sai do padrão, o sistema ele entende que é importante, mas ele dá uma relevância maior ao que tem maior indicador e ao que chega mais informações que dentro do mesmo parâmetro falam da mesma situação.
Então, aquilo que a gente sempre falou de transporte coletivo, por exemplo, de fazer levantamento, fazer pesquisa para saber qual é o desejo do usuário, qual linha corresponde melhor, qual horário corresponde melhor às demandas dele e tal, tudo isso que você está falando para mim pode ser feito de forma rápida, precisa e tempo real.
Exatamente. As avaliações elas são online e chegam ao gestor da mesma forma. Isso gerado os dados que é entregue atualmente à prefeitura, que está analisando, nós já estamos aí na terceira semana, está analisando todos esses dados e ao final do ciclo ela vai emitir esse relatório, vai estar publicando no portal e vai estar dando todos os procedimentos pertinentes aí a cobrança e acerca de eventual realmente insatisfação do cliente ou satisfação, né? O relatório vai dizer.
Ô, Patrícia, vai ter um QR Code para cada secretaria, para cada tipo de problema? Educação é um QR Code. Saúde. Exatamente. É um QR Code. Quem se for transporte coletivo é um QR Code. Exatamente. Isso vai estar tudo no mesmo lugar? Eu vou ter lá um menu de falar assim, eu quero reclamar da educação, tá? Eu quero fazer algum tipo de reclamação. Exatamente. Ou demanda para a segurança, vai ter tudo isso.
Exatamente, porque as experiências são diferentes, né, Gilson? A experiência que eu tenho numa unidade básica de saúde e as perguntas que ali devem ser formuladas, elas são diferentes de uma creche, por exemplo. Certo. Né? O meu intuito, o que eu preciso ouvir do meu cidadão, ele é diferente a cada serviço, a cada secretaria. Inclusive, neste momento, no terminal, embora o mesmo questionário, cada ponto de ônibus, cada linha de ônibus tem QR Code. Então, assim, eu consigo hoje saber o que o meu usuário está, o nível de o que o meu usuário está identificando como ponto fraco e forte em cada linha do transporte público de Maringá.
Ô, Patrícia, sabe o que eu achei legal? Claro que eu vou brincar de novo contigo, desculpe aí, mas esse teu processo é muito eficiente ao ponto que os vereadores vão ter que repensar muito suas atitudes, né? Porque eles vão ter que ser mais eficientes além de simplesmente levar e trazer demandas públicas, porque vocês podem superar esse estágio, né? Da demanda imediata, da vontade imediata. Claro que tem os grandes projetos, as grandes questões de educação de Estado que envolvem outros fatores que não só essa questão só de medida imediata. Aí a minha pergunta é assim, como é que essa cidade que propõe isso, esse projeto teu que propõe isso, aonde ele vai chegar? A gente vai ter uma cidade inteligente o suficiente para atender todos os bairros de forma igual, igualitária, eu vou ter aí o 5G chegando. Isso vai ser possível criar um Wi-Fi na cidade, onde todo mundo possa estar conectado e ao ponto de utilizar esses instrumentos? Eu vou encontrar esse código de barra na hora que eu sair de casa, estou andando na calçada para ir para o trabalho, eu vou encontrar. Na hora que eu for numa praça, eu vou encontrar. Eu vou ter isso próximo a mim.
Essa é a ideia, Gilson. Inclusive, não precisamos chegar tão longe. Hoje, poucas pessoas sabem que o próprio terminal oferece Wi-Fi. Legal. Então, durante as nossas visitas, cerca de 80% da população não sabia. Então, quer dizer, hoje já existem vários locais públicos em Maringá que possuem Wi-Fi e o cidadão ele desconhece. Mas a ideia é justamente essa, eu facilitar o meu canal de conexão com o meu cidadão, seja no setor privado, seja no setor público, de modo a que eu ouça ele no momento em que ele deseja se expressar. Porque no momento que ele está recebendo o atendimento, é que reflete com exatidão a experiência que ele está vivenciando naquele momento.
Patrícia, muito obrigado por essa conversa que a gente tinha aqui na CBN. Muito legal, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada a você, Gilson. Prazer estar aqui.
Eu conversei com a Patrícia Salgo. A Patrícia é advogada, pós-graduada em Direito, e ela é fundadora e CEO do Avaliando Brasil, que é a plataforma para pesquisas e atendimentos destinado aos setores público e privado, que vai melhorar muito a condição de vida do cidadão e pode fazer a cidadania deixar de ser muitas vezes só algo que a gente tem de retórica e ser uma ação de fato.